Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos, às 10 horas da manhã. E também temos o programa às quintas-feiras, às 19h30. Programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista, exatamente agora, 10 horas, 1 minuto e 59 segundos. Aqui na parte técnica, como sempre aos domingos, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, está com uma camisa preta toda estampada e uma jaqueta ali preta que ele disse que foi o chefe dele que deu de presente. Aí eu falei, seu chefe que te deu? Ele falou, tá, e quem que é meu chefe? Falei, Deus, né, que é o chefe de todo mundo. Não, o chefe aqui da rádio. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, eu vou dar sequência à temática que eu abordei na quinta-feira sobre mecanismos das saídas do corpo, sensações projetivas. Quinta-feira expliquei várias delas e aí deixei para hoje para completar as outras que eu tinha anotado. Antes da gente dar essa sequência, deixe-me contar algo que aconteceu ainda agora. Vocês sabem, eu sempre trago relatos anímicos, mediúnicos ou projetivos para cá como forma de esclarecimento e informação. Nem sempre informação é somente a parte técnica. Ela também é a vivência humana, a narrativa, porque você está vivenciando algo. Não é algo que você tirou de um livro e fica repetindo um autor ou outro, né, em cima da nomenclatura que você pegou de alguém ou a experiência de terceira mão de outra pessoa. Não. É experiência viva e faz parte a gente contar algumas coisas para dar um pouco de humanidade, naturalidade nestas experiências. Muitas pessoas trabalham com temas variados, seja saídas do corpo, chakras, mediunidade, clarividência, sei lá, qualquer desses temas dentro do hall da temática espiritual. Muitas vezes a pessoa elabora, explica, isso é legal por um lado. Por outro lado, é legal você dar humanidade, o calor do coração e contar uma experiência, porque apesar da gente estudar esses temas, nós estamos aqui no mundo de forma natural e normal, e é normal você chegar para alguém e falar, puxa, ontem aconteceu algo, caramba, né? E tal situação. A mesma coisa é a parte espiritual. Então faz parte relatos dessas experiências como forma de colaboração e esclarecimento. Por isso eu conto aqui as vivências que rolam, para dar um pouco de naturalidade para essas experiências ao contá-las para vocês. Essa semana foi muito corrida para mim. Eu cheguei de viagem de Curitiba e Florianópolis e já emendei nos trabalhos aqui de São Paulo, né, com aqui as gravações do programa da rádio, porque em breve eu vou viajar de novo, as gravações lá na Astral TV, onde tem programa, gravações lá no podcast, falando de consciência e espiritualidade, no canal do Consciência Próspera, compromissos de trabalhos com livros, revisões, aulas, e sexta estava dando palestra cheia, ontem estava dando aula até a noite. Então, quando eu voltei para casa, eu estava bem cansado, já vinha cansado ao longo da semana, porque emendei da viagem para cá, não tive folga. E aí é sempre bom ter um ou dois dias como pause para você regenerar, trabalhar seu lado individual, pessoal, né, fora do âmbito de palestras, programas e outras coisas. E eu não tive, nessa semana, o tempo de fazer isso. Então, ontem, eu retornei para casa, era por volta de 10 da noite, estava bastante cansado, naturalmente, mas consciente de ter passado um monte de informação legal no trabalho que eu faço. O cansaço era físico, mas também é psíquico, porque eu lido com muitas pessoas ao longo da semana de forma presencial, não é online, né? E isso tem um desgaste natural, mas eu estou acostumado. Só que às vezes, devido a viagens e não ter um tempo de pausa entre esses trabalhos, às vezes sobrecarrega um pouco, é natural, daqui a pouco eu descanso, fico regenerado. E aí, embora muito cansado, eu não podia deitar, porque quando acontece isso, você está exausto fisicamente, mas a sua mente está alerta depois de horas de ter dado aulas, então seu cérebro está numa outra vibe. Então, se eu deito e durmo, o sono fica entrecortado, eu não consigo nada, porque a mente ainda está girando as informações. Então, preciso voltar para casa e dar algumas horas, tomar um banho, jantar, e dar algumas horas para o meu cérebro baixar a velocidade para dentro do limite normal de uma pessoa na sua casa. Então, o que, que eu fui fazer? Eu fui arrumar CDs e livros, que é uma coisa que descansa a minha mente. Embora cansado fisicamente, eu fui escutar música e fiquei coordenando os CDs na ordem certa, ali nas estantes que eu tenho em casa, por gênero e banda, porque isso descansa a minha cabeça. Então, eu fui dormir às 2 horas da manhã. E aí dormi de 2 até 6:30, mais ou menos. E quando eu despertei, a sensação de ter caído dentro do corpo abruptamente. Nada lembrava. E aí eu perdi o sono e me levantei. E aí fui para o quarto, onde eu tenho os CDs, os livros, onde eu faço meus trabalhos energéticos. Sentei no sofá, cruzei os pés, fiquei naquela posição clássica ali, porque se eu fosse dormir, corri o risco de eu perder a hora de vir para cá, porque eu estava bem cansado ainda. E esse sono que eu tive das 2 às 6 e pouca, descansou um pouco o corpo, mas a mente ainda estava naquela vibe das informações. E aí eu sentei, fiquei quietinho, falei, 6:40 agora, deixo o despertador para 8:10, e aí eu levanto correndo, saio de casa 8:30, 8:40, 9:20 eu estou na rádio, 9:10, e aí fechei os olhos, deixei o celular com o despertador, sentado ali, fechei os olhos, nem coloquei música de fundo, simplesmente, gente, eu fui entrando num estado de relaxamento mental, como se o meu cérebro tivesse finalmente entendido que precisava relaxar um pouco. O corpo já tinha descansado um pouco nas horas de sono. De repente, o meu chakra coronário, no topo da cabeça, começou a formigar. Dá um efeito como se o couro cabeludo ficasse eletrificado de forma bem leve. E aí o chakra começou a expandir para fora um pouco, dilatar um pouquinho, e eu comecei a me sentir um pouquinho para cima, para fora da minha cabeça, alguns centímetros, mas sem sair totalmente, somente dilatado o chakra para cima, né? E aí eu percebia, de alguma forma, em outro plano, pelo alto da cabeça, uma espécie de portal circular branco brilhante. E aí eu fui puxado, fui arrebatado para dentro dessa luz e perdi a consciência do corpo e fui. E aí foi frações de segundo, foi uma coisa hiper rápida. Foi como se eu fosse arrebatado e chegando naquela luz eu quicasse de volta para dentro do corpo, me senti caindo sentado dentro do corpo, né? Foram segundos, gente, mas durante aquela experiência, a noção de tempo para mim, ela não estava igual a daqui, parecia que não havia tempo, era uma coisa sem forma, sem consciência, somente luz e totalmente consciente. E nesta luz haviam consciências que não tinham forma e que estavam, de alguma forma, conectadas na expansão que eu estava tendo pelo chakra coronário. E aí eu voltei a mim aqui, a vigília física, cheio de ideias, um monte de ideias para palestras, cursos, práticas. Cheguei e comecei a anotar tudo rapidamente para não perder. Aí fiquei ali usufruindo daquela sensação, já com a mente bem descansada, e aí fui voltando ao normal, mexendo o meu corpo, e aí fui tomar banho, fazer a barba, tomar café e me preparar para vir para cá. Vim para cá de metrô, eu pego ali na estação a da saúde, venho até a estação Ana Rosa e troco para a linha verde, onde eu pego para o ramal aqui da Paulista. Então cheguei aqui, era 9:10. Sentei ali no saguão da rádio e fui fazer uma pequena prática só para dar um tapinha final para ver como é que eu estava depois dessa experiência. Eu estava bem consciente, bem tranquilo, com um contentamento interno do que tinha acabado de acontecer. Ah, outra coisa, dentro do metrô, eu estou sentado, né, já no ramal da linha verde, eu pego na Ana Rosa, são 4 estações, Paraíso, Brigadeiro, Trianon e a 4ª estação, a Consolação, aqui em frente à rádio. Eu fechei os meus olhos e me concentrei no meu chakra cardiorrespiratório. Eu já contei para vocês esses mecanismos. Eu enchi o meu chakra cardiorrespiratório de luz rosa brilhante, bem serena, suave, e fiz essa luz rosa subir até a minha garganta por dentro, como se o meu chakra cardiorrespiratório estivesse dando um passe no chakra laríngeo por dentro. Então, a energia de amor desse chakra subia e envolvia o chakra laríngeo em energia rosa, né? E aí, gente, eu comecei a sentir um contentamento, um prazer energético de estar conectando o chakra cardiorrespiratório com o laríngeo numa prática suave, um contentamento interno agora, não mais no coronário, e sim no chakra cardiorrespiratório e no laríngeo. E aí eu fiz isso um pouquinho de olhos fechados, gente, perdi a noção do tempo, entrei num outro estado, só que agora no chakra peitoral. E de repente, quando eu abri os olhos, já estava aqui na Estação da Consolação, perdi a noção do tempo, mas eu não dormi, era uma abstração. E aí eu tive que correr antes que a porta fechasse para sair para cá. Aí vim para cá, sentei ali no saguão da rádio, né, na mesa, e fiz novamente a prática e me deixei abrir, porque tinha 50 minutos ainda para o programa. E aí aquelas ideias que eu captei durante a saída do corpo em casa sentado, elas desceram mais ainda. Eu comecei a notar um monte de coisas, né? E fiquei num estado ali tão tranquilo. Aí eu saí da cadeira junto à mesa e sentei no sofá da recepção para relaxar um pouco mais. Falei, tem tempo ainda. Fechei os olhos e estou ali curtindo essa luz rosa subindo do peito até o chakra da garganta. E, gente, observem a forma que eu estou falando. Tudo dentro da naturalidade. Eu não acendi vela, não chamei nenhuma divindade. Ao lado humano, espiritual, de um desenvolvimento sadio, natural, sem engessamento, sem ficar engessando nada, simplesmente a parte humana. E é por isso que eu gosto de contar essas coisas aqui, porque muitos estudos engessaram essas experiências parecendo extremamente sobrenaturais, quando elas são mais naturais do que a gente imagina. Agora, aonde tudo isso desemboca? Sentei no sofá, fechei os olhos e continuei curtindo aquela sensação. De repente, mentalmente abriu o lado direito da minha testa, tá? E aí uma luz branca, só do lado direito. E aí eu vi à minha direita, uns 3 metros no ar, uma senhorinha japonesa. Atrás dela tinha uma espécie de portal energético, ou seja, ela tinha entrado nele e saído no campo energético aqui do saguão da rádio. Aquela senhorinha ali, vestido um casaquinho azul escuro, uma típica senhorinha japonesa. E eu imaginei, ela passou por um portal vinda lá do Japão, porque em abril, do dia 24 de abril, eu viajo para o Japão, vou ficar 20 e poucos dias fora, em 5 cidades. E aí eu pensei, ela veio de lá para cá, porque eu já vi várias entidades japonesas que muitas vezes aparecem antes para conexões do que eu vou fazer depois lá. E essa senhorinha bem em frente a esse portal, muito simpática, aí eu, para tentar agradar, falei assim, em breve eu vou estar no Japão e vamos estar junto aí na luz de Amaterasu, a deusa do sol, do shintoísmo, né? Ela riu, falou assim, eu não sou do Japão, eu sou aqui de São Paulo e eu morava no bairro onde você mora, o bairro da saúde. E eu trabalhava fazendo massagem nas pessoas, né, no bairro da Liberdade. Eu sou aqui de São Paulo. E outra, eu sou católica. Né? Você falou Amaterasu, ok, mas eu sou católica. E ela fez um sinal assim, como se ela tivesse me vindo me ver por algum motivo, e falou assim, que Deus te ilumine, meu filho. E entrou no portal e sumiu. Eu pensando que ela era uma japonesa de lá, vamos dizer, ela é uma japonesa daqui, brasileira nossa, e eu pensei em Amaterasu, a deusa do sol, e ela falou, sou católica, né? E eu achei isso fantástico, divertido, para você ver como a gente é surpreendido a cada instante. Então, feitos esses relatos, agora eu vou tentar clarear de novo para vocês alguns mecanismos das saídas do corpo. Eu estava dando uma olhadinha nos comentários do programa de quinta-feira. Às vezes eu consigo olhar, outras vezes pela correria eu nem sequer olho, pessoal. Então vocês me desculpem quando vocês colocam coisas nos comentários aqui do programa da rádio, que eu não responda. Não há tempo, eu lido com muita gente, o desgaste é muito grande, eu não tenho tempo de entrar e responder individualmente. Eu já faço muito isso aqui no programa, mas às vezes eu dou uma olhadinha e estava vendo um relato de uma pessoa e mais duas responderam a ela com as mesmas sensações. Então, deixe-me clarear. Eu já falei sobre isso muitas vezes ao longo dos anos aqui do programa. A nossa aura, o campo energético, pode se distender, dilatar. Quantas vezes vocês viram eu falar isso? Dilata a aura das mãos, parece que você está com duas mãos grandes. Dilata a aura dos pés, parece que você está com dois pés grandes. Dilata a aura inteira, dá uma sensação de estufamento, como se você estivesse expandindo e crescendo, igual um pãozinho dentro do forno, fermentando, crescendo, ou uma massa de bolo crescendo. A aura da gente dá esse efeito de estufamento energético. Quando acontece essa dilatação, ela tem ali um perímetro de 1, 2, 3 metros em torno de você. Você está com a consciência na vigília, mas num, melhor, está com a consciência, mas num estado alterado leve em ondas alfa, que você percebe o teu corpo amortecido e percebe a aura dilatada. Então, muitas vezes, ao dilatar o campo energético, ele se mescla com o campo energético das paredes, do teto ou do chão, e aí parece que você e o ambiente se tornam um só. Já contei isso aqui muitas vezes. Porém, as perguntas que as pessoas fizeram nos comentários é o seguinte: esta dilatação, muitas vezes, ela pode causar uma impressão sensorial contrária. À medida que a aura vai dilatando, ao mesmo tempo a pessoa tem a sensação que o corpo dela vai diminuindo. O corpo dela não está diminuindo, é que a extensão do campo energético dela leva a atenção para fora, para o perímetro energético, como se o eu real dela não fosse o corpo, que é o veículo de manifestação denso, mas como o eu real dela é a parte espiritual que está energeticamente dilatando. Então, à medida que a percepção amplia nessa dilatação, diminui a sensação do corpo como se ele estivesse encolhendo. É uma impressão sensorial inversa. O corpo dela não está encolhendo. É a aura que dilatou e dá uma sensação de encolhimento do corpo, porque a sensibilidade está indo para fora. Acostumem-se com isso. É normal, como as paralisias do sono, como os estados vibracionais, ruídos intracranianos, sensação de falsa queda quando está caindo no sono. E pesquisem bem a literatura de experiências fora do corpo, que vocês vão ver muitos outros relatos semelhantes a esses que vocês estão narrando. Pode dar também, às vezes, um efeito contrário, pessoal, da pessoa estar deitada, seja de barriga para cima ou de bruços, barriga para baixo. Então vamos colocar aí decúbito dorsal, barriga para cima, ou de bruços, barriga para baixo. Se ela está em decúbito dorsal, na hora que o corpo astral ou espiritual vai fluindo para cima, dá uma dupla sensação. Parte dela sente que está ganhando altura, flutuando, mas como ela não saiu inteira ainda do corpo, ainda há um resto de sensibilidade no corpo. Então, à medida que ela vai flutuando, parece que parte dela vai descendo, enquanto parte dela vai subindo. O que que acontece? O corpo espiritual, ao se soltar, ele perde a sensibilidade do campo material submetido à gravidade. Então, ele ganha uma flutuação, porque a gravidade não afeta. Mas no início daquilo, ao mesmo tempo que dá a sensação de ir para cima, também dá a sensação de ir para baixo, que é o corpo ficando. E quando isso é de bruços, barriga para baixo, você tem a sensação de flutuar levemente por cima, ao mesmo tempo o corpo astral leve e ao mesmo tempo sensação que você está descendo. Não é o corpo astral que está descendo, ele está subindo, mas a sensação é inversa, parece que o corpo que está descendo. E muitas vezes nessas saídas iniciais, você enxerga a própria nuca, já que o corpo humano está deitado de bruços, você enxerga a parte de trás da cabeça e as costas. É interessante, você vai ver na nuca, ela vai ficando longe, porque você está ganhando a altura. Então, acostumem-se com essas sensações, lembrando que tudo isto pode ser anímico, quando ocorre de dentro para fora, pelo potencial natural da pessoa, quanto pode ser mediúnico, quando vem presenças de fora e interagem com a pessoa sem que ela veja, causando uma sensação. Então, o lance é filtrar, isto é anímico ou é mediúnico, ou é a mescla das duas possibilidades. Mas são todas normais, se acostumem com isso e vão convivendo naturalmente, relaxem mais, porque quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, não entende, pinta o medo do desconhecido, que é aquilo. E aí ela reage, o metabolismo acelera pela adrenalina e ela perde a experiência e continua confusa, com medo daquela sensação que não está bem explicada para ela. E aí a reação é o medo. Por isso que eu tento aqui explicar estas sensações, para ajudar vocês a entender que isto é normal. E o que eu estou explicando é o que eu venho vivenciando esses anos todos, desde a minha adolescência. Então, é experiência prática. Porém, eu sempre li muito para ter visão de conjunto, não ficar preso só na minha própria abordagem. Então, eu estudo de tudo e vou somando aqui, enriquecendo minha abordagem com relatos, e aí eu vejo paralelos e médias nos relatos dos outros. Por isso que eu clareio esses temas para vocês, tá? Para médiuns em geral, a prática de você encher de luz rosa o chakra cardiorrespiratório, ela é excelente para regeneração psíquica, porque o corpo precisa de tempo para descansar, as horas de sono e o descanso natural. Porém, o descanso psíquico, né, que é o descanso dos pensamentos e das emoções, ele envolve outros parâmetros. Às vezes, uma pessoa dormiu muitas horas de sono, materialmente, o corpo dela está descansado, mas os pensamentos e as emoções continuam, às vezes, em looping e a mente não descansa. Então, é importante você tirar um tempo dentro da sua correria de trabalho, que eu compreendo, nós estamos aí vivendo a vida urbana, e aí todos têm muitos compromissos, né? Mas dentro do que você puder, enche o teu peito de luz rosa, como um sol rosa, muito suave, sereno, com todo o sentimento bom que você puder, e faz essa energia lentamente subir por dentro, até o laríngeo, até o frontal e até o coronário, como se o chakra cardiorrespiratório desse um passe interno e fosse enchendo de amor os três centros de cima, o laríngeo, o frontal e o coronário. Por que os chakras de cima? Porque nós estamos falando de descanso psíquico, já que o descanso físico tem a ver com os três chakras de baixo, umbilical, gênito urinário e base da coluna. A base da coluna é o sono, o gênito urinário, sexualidade, reprodução e vias urinárias, e o chakra umbilical, o processo digestório em relação ao prana dos alimentos. Então é uma coisa mais do corpo. Eu estou falando aqui da recuperação psíquica. Trabalhe um pouquinho isso quando você lembrar, por alguns minutos, isso vai regenerar você. Mas não cometa o erro de tentar trabalhar o chakra cardiorrespiratório usando a concentração na mente, que aí você continua pilhado em cima. Venha para o meio do peito, se sinta ali, esquece a cabeça. Fala, eu estou aqui no meu peito, eu sou o chakra cardiorrespiratório. E projeta esse fluxo suave de amor subindo, pegando o chakra de cima. Você descansa a mente, entra em estados alterados, suaves, que podem trazer insights, intuições, né? Inspirações extrafísicas de outros planos. E aí, lentamente, você vai se acostumando com estas sensações. Ô Pedro, já estamos em cima aí do primeiro bloco, cara? Você... Nem, não vou falar nada, deixa para lá. Vamos seguir em frente, pessoal, que Deus ilumine a gente, mas eu vou mandar aquela senhorinha japonesa conversar com você, que eu vi ali no saguão. Gente, Pedro, quer que abra as linhas de telefone? Pessoal, eu vou deixar novamente as linhas de telefone abertas. Na verdade, eu tenho vários ainda tópicos aqui que eu estou lentamente distribuindo nos programas, porque para dar chance de vocês interagirem, porque como os últimos programas foram gravados antes da quinta, eu estou abrindo porque na outra semana eu já vou viajar de novo para o Rio Grande do Sul e aí os programas vão ficar gravados. Então os ao vivo eu estou abrindo para dar chance de vocês interagirem. As linhas são 11-31-710221, 11-32-624490. Já podem ligar agora durante o intervalo. Por favor, pessoal, perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui no programa, tá bom? E aí na volta eu começo a responder. Se não tiver pergunta, eu continuo aqui na sequência no rol desses sintomas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, nosso amigo Pedro. Exatamente agora, 10 horas, 29 minutos e 22 segundos, aqui na Avenida Paulista. Deixamos as duas linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-624490. Já tem pessoas ali esperando, e aí, às vezes, se vocês ligarem, der ocupado ou cair, porque muita gente liga, tá bom? Pedro, pode liberar a primeira? Olá, quem está falando?
É Rosimério Tony.
Oi, Rosimério, você fala de onde?
De Belo Horizonte.
Opa, Belo Horizonte, vamos lá, alguma pergunta?
É uma pergunta e comentário para o professor.
Pode falar.
Pode falar? É a respeito de saída do corpo, que eu li o livro dele, né, e quando eu ia lendo à noite, tentando praticar. E aí eu tive uma experiência que foi boa, assim, mas não é para assustar ninguém. É porque eu deparei com uma entidade, assim, sombria no banheiro. E duas coisas. Primeiro que eu assustei com a entidade e tive que reagir a ela, né? E quando ela virou para mim, eu comecei mensageiro da luz, para voltar. E aí eu voltei rolando para um lado, rolando para o outro, fiquei com muito medo. E outras experiências foi aqueles estalos muito fortes na cabeça, sensação de puxando na nuca, e acabou que eu fiquei com insegurança e não consegui fazer a prática de emitir luz, assim, que ele podia me aconselhar.
Ô Rosimeri, na verdade, você ficar com medo é que é o problema. Por exemplo, eu estou acostumado com isso, a ver espíritos de toda sorte nas saídas do corpo, que para mim são pessoas. Eu não tenho medo de pessoas. Então as pessoas estão com muito medo de espíritos, diabo, monstro, e isso aparece nas saídas do corpo. Agora repara, o fato de você sair do corpo, o espírito que você viu, ele não veio porque você saiu do corpo, ele já estava no seu ambiente. A saída do corpo só te mostrou. Então, durante muito tempo, criou-se um mito de que a saída do corpo faria os espíritos virem até você. Não. Os espíritos já estão nos ambientes. Na hora que você sai, você percebe a eles, sendo que na vigília você não percebe. Por que que você não pegou e deu um passe nele, irradiou energia, que ele simplesmente sairia dali ou passaria para um outro plano? Não tinha perigo algum. Perigo é o teu medo e essas sensações que você está narrando, puxão na nuca e sensações, tudo sensações normais. Então, às vezes, uma pessoa pode ter uma experiência e ver algo. Não é que aquele algo vai lhe causar mal, mas o condicionamento dela só de ver já lhe cria um susto que ela cai dentro do corpo e faz daquilo uma sensação desagradável. Somente isso que te aconteceu, tá?
Uhum.
Então,
okay.
O que você pode fazer na hora de dormir, antes de deitar? Enche o teu quarto de luz, irradia uma luz pelos teus chakras, ou estende as mãos, dá um passe tranquilamente, se você souber trabalhar a energia, mas não deita para dormir sem primeiro erguer os seus pensamentos, abrir para uma condição maior, porque caso tenha alguma coisa por ali, acaba se diluindo e saindo. A saída, ela só te mostra, não é que o cara veio porque você saiu, já estava no ambiente antes. Tá bom?
Com certeza. Muito obrigada.
Então tá, Rosimeri. Obrigado por você ter ligado, viu? Vamos lá, Pedro. Pode passar outra? Olá, quem está falando?
Bom dia. É Maria de Lourdes.
Oi, Maria. Vamos lá.
Então, faz tempo que aconteceu isso comigo, mas como eu estava ouvindo você falar na rádio, desse negócio de ficar dormindo, às vezes eu estava dormindo e meu corpo começava a querer sair da cama, começar a subir para cima. E eu tentava, colocava força com as mãos para o corpo voltar para a cama e o corpo só queria subir.
Isso aí é o seguinte, você está deitada, teu metabolismo cardiorrespiratório está mais baixo, as ondas cerebrais suas estão mais tranquilas. Nesse momento, a tua aura dilata um pouco para cima, dando a sensação que você está subindo um pouquinho. Não é o teu corpo que está subindo, é o campo energético dilatado para fora, parecendo que você está alguns centímetros no ar para fora. E isto é normal, é o que eu acabei de falar no primeiro bloco, é uma das sensações das saídas do corpo. Estuda um pouquinho esse assunto, porque se você já tem essa facilidade, ela é natural, você pode desenvolver isso para beneficiar a tua evolução, né? É natural e normal, e por isso que eu estou fazendo o programa esses anos todos aqui, tentando explicar a naturalidade e normalidade disso. Pode ficar tranquila que o que está te acontecendo é totalmente normal.
Tá bom, obrigada.
Legal? É, uma coisa, pessoal, às vezes, e eu me acostumei com isso ao longo dos anos, era comum na época dos e-mails, eu receber e-mails assim. Hoje, pelo Instagram, pessoas que eu sequer conheço, entra lá e joga um comentário. Eu me deparei ao longo do tempo com muitas pessoas que estudavam temas espirituais em linhas variadas. Então, é claro, eu conversava com alguém espírita, alguém da Umbanda, o outro da Rosa Cruz, o outro da maçonaria, o outro da teosofia, o outro de uma linha oriental, conversando. Às vezes, eu estava muitas vezes no centro do Rio de Janeiro, na livraria Francisco Laici, porque até os 28 anos eu morei no Rio de Janeiro, cresci lá, sou do Rio, e me mudei para São Paulo, estou aqui desde 1990. Então, no Rio de Janeiro, havia uma livraria, que eu já contei casos aqui dela, que era a livraria Francisco Laici. Eram dois senhores que eram irmãos, argentinos, me parece, né? Mas que tinham descendência do leste europeu, falavam um portunhol ali meio diferente, e eles tinham livros ótimos, traziam livros da Espanha, de Portugal, e eu comprei muitos livros ali. Então, a livraria inicialmente era na rua Gonçalves Dias, 75, sobre loja, no centro do Rio. Depois eles mudaram para Praça Olavo Bilac, 28, na sobreloja também, que é ali o Mercado das Flores, do centro do Rio de Janeiro. E eu então, quando morava no Rio, comprava no primeiro endereço da livraria. Depois me mudei para São Paulo e quando eu ia ao Rio ver minha família, passava lá para comprar alguma coisa. Então ali na livraria iam muitas pessoas, muitos ocultistas, espíritas, teosofistas, comprar livros. E ali, no meio, escolhendo alguma coisa, você batia papo com as pessoas, né? Então, muitas vezes, tá, alguém chegava e comentava o que eu vou falar agora para vocês. Depois, com o passar dos anos, por e-mail e atualmente por Instagram, né? A pessoa, às vezes, não tem coragem de falar isso numa palestra quando você está embasando e mostrando. Aí a pessoa fala, isso aí é perigoso. Você está falando em aberto de uma coisa que pode ter perigo. Você imagina, pessoal, a literatura de saída do corpo hoje é enorme, com relatos de pessoas variadas em aberto. Não são pessoas do grupo X ou Y, são pessoas de variadas profissões, variados países, religiões e raças, tendo a mesma experiência, que é absolutamente natural, mas durante muito tempo ficou engessada na base do desconhecido e do medo. E outrora, quem abordava esta temática eram os ocultistas, as pessoas dentro de meios espiritualistas, nas literaturas desses temas, nos grupos interiorizados. Hoje a informação está aberta, na internet tem um monte de conteúdo, e sempre filtrem os conteúdos para evitar distorções, filtra tudo que eu estou falando, inclusive também ninguém precisa aceitar nada, usa bom senso e vê se aquilo é razoável e coerente. Então, até hoje, eu recebo mensagem, você fala de uma coisa, a saída do corpo tem perigo. Não, pessoal, o perigo está na ignorância, está no medo. O que que se falava séculos atrás? A mediunidade é um perigo. Allan Kardec surge no século XIX e organiza todo aquele estudo, codifica tudo e mostra que é natural. Hoje, você tem vários centros espíritas em cada local e não tem aquele perigo que se falava antigamente. Na Umbanda também, você tinha antigamente muita gente falando, tem que ser médium, só pode trabalhar aqui na casa. Hoje a gente vê uma abertura bem maior. E muitos que estudavam temáticas como chakras antigamente, achavam que aquilo era só coisa yogi. Hoje o contexto é diferente, mas esse pessoal está perdido no túnel do tempo, está buscando teia de aranha dentro da pirâmide ou buscando caverna no Himalaia. Mas eu estou morando em São Paulo, com milhões de pessoas, a maior cidade do país, né? Cresci no Rio, que é a segunda maior cidade, estou morando hoje na primeira cidade com mais gente aqui no país. Então, eu estou me referindo a experiências que ocorrem de formas naturais. Não é alguém que mora dentro da pirâmide ou no Himalaia, é alguém que mora no Capão Redondo aqui em São Paulo, lá na Saúde onde eu moro, lá no Tatuapé na Zona Leste, ou no Rio de Janeiro, em Madureira, Niterói, Copacabana ou Duque de Caxias, e vários de vocês em outros estados. Então, a temática, ela está aberta e a maneira de lidar com ela precisa ser clara, coerente, embasada e deixar que cada um filtre para ver se aquilo está correto ou não. Mas com toda a informação aberta, as pessoas ainda têm muito medo e estudantes espirituais arcaicos, com a mente presa em teia de aranha esotérica do passado, fica assim: isso é perigoso, né? Você está falando que isso é normal, mas eu sei que tem entidade, sempre teve, e a saída do corpo não é culpa disso. O que atrai entidades pesadas é o que você pensa, sente e faz na vigília. Quando você sai do corpo, você vê a consequência extrafísica, que às vezes é um espírito que agarrou durante o dia em você, que você estava mal-humorado. Não é a saída do corpo que trouxe ele, foi seu mau humor. Então, saídas do corpo podem ser ferramentas para crescer, ampliar. Acabei de contar as experiências que eu tive, sentado na minha casa, uma experiência dentro de uma luz. Que perigo, caramba! O perigo está na falta de informação, na tentativa de manter informação represada dentro de nichos esotéricos. E é claro, estou falando dentro do âmbito de estudos espirituais, onde alguém desenvolve para melhorar a consciência. Não é uma brincadeira mística. Não estou falando, vai lá fora e faz qualquer coisa. Nada disso. O que eu tenho falado esses anos todos, melhora com isso. Melhora o que você pensa, melhora o que você sente. E numa eventual saída do corpo, melhora do lado de lá. Ah, tem alguma coisa estranha. Enche luz. Qual é o problema? As pessoas estão com medo pela própria incompetência de não saber irradiar algo bom. É tudo culpa do medo do capeta lá atrás, que virou medo de espírito depois, medo do velho do saco. As pessoas estão morrendo de medo. Mesmo aquelas que estudam ainda falam com medo. Por isso que é importante clarear. Precisaria ter milhares de programas de viagem espiritual com milhares de apresentadores diferentes, clareando esse tema, cada um do seu jeito, para que a gente pudesse erradicar toda a ignorância em cima das saídas do corpo. Há toda uma literatura de saída do corpo muito clara, muito ampla, com vários autores de tendências diferentes, e é bom vocês lerem de tudo para não ficar refém da abordagem de um autor ou outro e desenvolver sua própria abordagem em cima desses estudos. Veja, eu estou aqui no estúdio, na Avenida Paulista, na maior cidade do planeta. Eu não estou dentro da caverna do Himalaia, não estou dentro da pirâmide, não estou dentro de um grupo espiritual fechado. A luz está acesa, não acendi vela nenhuma, não botei pirâmide em cima e não acendi incenso nenhum. Gente, nós estamos em 2026 e esses estudos hoje têm uma outra conotação. O que se deve fazer é colocar responsabilidade, profundidade, clareza, para que as pessoas possam naturalmente desenvolver isso e erradicar o medo e erradicar tudo que vem travando a elas. Eu também experimentava, quando jovem, seguintes comentários. Eu deitava para dormir e tinha as sensações de saídas do corpo e não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para trocar ideia. Lá naquela época, década de 70, todo mundo dizia que aquilo era perigoso, mas a experiência que eu estava tendo estava me mostrando outra coisa. Então, claramente, eu via que existia um engessamento místico, esotérico, em cima das saídas do corpo. Eu deitava para dormir e acordava com aquelas sensações e saía do corpo. E aí, de repente, conversando lá na livraria Francisco Laici, né, com ocultistas, rosacruzes, maçons, espíritas, teosofistas, acabei fazendo amizade com o tempo com um monte de gente. Os próprios irmãos, né, o Francisco e o Jacinto, conversavam comigo também. Eles eram meio reservados, meio esotéricos, eram bruxões, ocultistas de alto quilate. E aí escutava alguém falar assim: ô Wagner, essas saídas do corpo que você tem, não é o teu ego? Eu falei: que ego, caramba? Eu deito para dormir, aquilo acontece, eu deitei para dormir, cara. Que ego? Eu só deitei para dormir e aquilo é absolutamente natural. Então, ego é o que a gente faz com a experiência, não a experiência em si. Então, durante a experiência, eu posso aprender ou eu posso botar meu ego e me ferrar com aquilo. Saída do corpo não tem ego, é um fenômeno natural, igual a ativação dos chakras, ampliação da aura. Agora, o que, que eu faço com isso é que determina a qualidade da minha consciência em cima disso. E estudantes espirituais sadios vão buscar essas ferramentas parapsíquicas para crescer, melhorar, ajudar a humanidade em silêncio e fazer alguma coisa que melhore a pessoa. Eu posso dizer para vocês, ao longo dos anos, a saída do corpo me trouxe tanta coisa maravilhosa, assim como a clarividência, os chakras, a mediunidade. Porém, aqui dentro da matéria, o fato de ter desenvolvido essas capacidades não me tirou as dificuldades financeiras que são desse plano onde nós estamos, não me tirou a necessidade, por exemplo, de cuidar da saúde por estar muito gripado uma hora, por exemplo, ou ter machucado o pé jogando futebol. As coisas do aqui e agora, elas têm um limite natural. Agora, as experiências espirituais, elas te trazem uma abertura de horizontes que te ajuda a viver cá embaixo, inclusive, enfrentando as dificuldades. Mas elas não vão sumir só porque você teve uma experiência espiritual. Mas o entendimento daquilo te ajuda a lidar com aquela experiência humana de uma forma natural. E eu agradeço muito a Deus por ter desenvolvido isso ao longo da vida, trabalhar com isso. Eu vou fazer em setembro 65 anos, desde os 15 que eu estou tendo essas experiências. Não morri, não fiquei assediado, pelo contrário, eu estou muito bem, estou há 27 anos aqui na rádio, publiquei 16 livros, faço palestras e cursos em vários lugares, e eu não estou falando isso por ego, não. É só para você ver que não teve o perigo nenhum que me falaram. Todas as pessoas que disseram que eu ia morrer por estar mexendo com saída do corpo, todas morreram, eu não. Então, se saída do corpo matasse, como é que eu estaria aqui há 27 anos falando disso? Como é que existiria livro de saídas do corpo? Porque se eles tivessem morrido do lado de lá, como é que eles escreveriam um livro do lado de cá? Tem muita falta de informação. Eu estou passando informação para vocês embasada, muitas vezes indico livros de outros autores para vocês pegarem opiniões diferentes e arejar a mente. Não fique refém do medo. Estuda, aprofunda, que aquilo vai se tornando natural. Perca o medo do mundo espiritual, que é apenas feito de pessoas desencarnadas. Não são monstros, não são demônios. São seres extrafísicos que viveram aqui, estão em outro plano. Agora, muitos deles, usando a capacidade de plasmagem do corpo espiritual, que é dotado de alta plasticidade, podem tomar um formato para assustar a pessoa. E a pessoa, em vez de pensar, pô, tem um monstro ali. Caramba, não existe um monstro desencarnado. Isso aí é um ser humano plasmado. Por que ela não aprofunda para tirar o medo? Mas não, corre para dentro do corpo. E com um detalhe, se tem uma entidade que ela viu, ela corre para dentro do corpo, o fato de entrar no corpo, ela não vai conseguir mais ver a entidade. Porém, o fato de voltar para o corpo não tira o cara que continua ali no quarto dela. Apenas ela não está vendo. Então, se tem algo, sai do corpo e dá um passe. Resolve. Mas o medo não deixa. Então, é necessário tornar mais natural esses estudos. Por outro lado, você tem vários pesquisadores e pessoas que mexem com isso que engessaram muito essa temática com nomenclatura complicada, sendo que isso precisava ser mais claro, mais natural, falar isso aí é normal. Então, de um lado, o medo, do outro lado, a opulência da nomenclatura tirando a população da história. Por isso que é necessário estar aqui para trazer naturalidade, humanidade. Note, eu não trabalho em nome de doutrina alguma, eu estou passando informação em aberta, estou dizendo, segue o caminho que você quiser, filtra tudo que eu estou falando, não precisa acreditar, não estou pedindo o seu like, não estou pedindo para você me seguir, eu estou te pedindo, estuda, aprofunda, filtra tudo, só pego o que você achar que tem bom senso, clareza, segurança, honestidade naquilo que você está passando. E não há ninguém que saiba tudo, seja você, seja eu ou qualquer autor. Por isso a gente tem que estar sempre filtrando, mas observando o que seja positivo, o que seja correto, e aí a gente vai somando no jeito da gente, da forma que a gente é, para fazer o caminho do nosso jeito, não do jeito de ninguém, não fique espelhando ninguém, desenvolva sua pegada, seu jeito, não por ego, é porque é o seu jeito, senão você fica refém do ego do outro, com o jeito do outro, né? Muita gente faz isso, pega um pesquisador ou lê um livro, vai dar uma aula em cima só da abordagem que aquele pesquisador fez. Isso acontece em todas as áreas, não cometa esse erro, estuda de tudo para você ter uma visão de conjunto e perder esse medão, não por ousadia ou ego. Simplesmente é natural. Eu respiro, é natural. Eu ando com o corpo humano, é natural. Ao sair do corpo, você flutua. Isso é o natural do corpo astral. Então, é essa base desses estudos que precisam ser mais humanos e mais claros. Pedro, pode passar. Tem mais alguém na linha? Quem fala?
Oi, bom dia, Wagner. Prazer enorme estar com você. Meu nome é Sandra, falo aqui da Moca.
Opa, vamos lá. Ah, Pedro, você passou ali pela Moca essa semana? O Pedro disse que passou aí na Rua dos Trilhos e na Paz de Barros, aí na sua área da Moca. Alguma pergunta?
Não, eu só queria falar um relato para você, Wagner. Ó, eu sonhei, né, o ano passado, que eu tenho muita saída do corpo e tenho paralisia do sono também, desde pequena. E aí eu sonhei que eu saí do meu quarto, cheguei na sala e tinha uma estátua enorme aqui do Deus Horus, do Egito. E eu olhei e falei, nossa, mas que estátua enorme. Ela era preta e dourada. E eu falei, mas o que é isso, né? Eu olhava na cara da estátua, eu via que era uma cara de falcão, assim, sim, né? Aí caiu a ficha que era algum deus egípcio, né? Aí eu fiquei muito assustada com esse sonho, mas assustada assim, no bom sentido. E passou. 2 dias depois, uma amiga minha que faz muitos anos que eu não via, me ligou, me convidando para ir com ela viajar para o Egito.
Olha só,
e aí eu fui, né, com ela, né, porque eu acredito muito nisso aí. Aí eu peguei e falei, ah, eu vou com você. Aí contei pra ela do sonho, tudo, né? Ela falou, ah, então é um sinal. Ainda ela brincou, né? Ela falou, mas não é o Anubis, não, que você sonhou, né? Eu falei, não, é o Deus Horus. É o Deus Horus e tal. Aí fui com ela. Mas, como você estava falando, eu nunca contei pra ninguém que eu tinha essas paralisias do sono e saídas do sono, porque é muito complicado você falar pros outros que nunca teve essa experiência, né? E o problema, o meu problema, não é que eu tenho medo. O problema é que eu tenho que fazer um esforço sobrenatural quando eu tenho isso pra poder voltar. É uma coisa sobrenatural o esforço que eu tenho que fazer para conseguir acordar de novo.
Tá.
Até me encaixar de novo e acordar é uma coisa horrorosa. Então, o medo que eu tenho é dessa parte que fica presa, entendeu? E demora para retornar. Talvez por falta de estudo, de um aprimoramento, de exercícios,
isso,
né? Mas, assim, até que faz um tempinho que eu não tenho essa paralisia do sono.
Olha
Mas
só.
As saídas eu tenho muito.
Na volta... o que acontece é igual algumas pessoas quando despertam de manhã, tem umas que já pulam para fora da cama toda ativada, mas tem outras que vai acordando lentamente, leva vários minutos até ela ficar totalmente lúcida. E se essa pessoa levanta, ela fala, quem sou eu e aonde eu tô? E perdida dentro do quarto. Por que isso acontece? Porque as ondas cerebrais que desceram da vigília para ondas alfa, daí para ondas teta e delta, que são os estados do sono, principalmente delta, que é o sono profundo, quando o ciclo do sono vai voltando, subindo novamente para chegar em ondas beta, que é da vigília, algumas pessoas demoram um pouco mais para que sincronize essas ondas cerebrais na vigília. Então, ela demora a acordar, fica entre estados. E muitas pessoas, na hora que voltam para o corpo, ficam exatamente entre estados por alguns instantes, que para ela parece um tempão.
Parece uma eternidade.
Então, parece, mas é uma ilusão. Por exemplo, eu vou voltando, e aí eu sinto que eu estou nesse estado sem conseguir me mexer. O que eu faço? Eu relaxo e fico ali, porque eu sei que daqui a alguns minutos volta normal. Mas se a pessoa não souber disso, ela se apavora e quer se mexer e força a barra. Não tem perigo, as tuas ondas cerebrais estão voltando devagarzinho, apenas espera, não se apavore nem se agite. Eu também sou assim, também conheci médiuns que no fenômeno mediúnico, em reuniões, alguns médiuns estão ali e de repente voltam ao normal, depois da comunicação. Mas tem um ou outro médium que após a comunicação mediúnica fica ali meio ainda sonado, aí todo mundo fala, meu Deus, ele não está voltando. É só esperar um pouquinho que as ondas cerebrais estão subindo no estado alterado mediúnico, ele vai voltar ao normal. Mas o pessoal fica apavorado, dando a fazer prece, joga água. Calma, deixa a pessoa ali. Daqui a 2, 3 minutos ela está voltando ao normal. Então tem pessoas que na volta, seja do sono ou de projeções, ou de fenômenos mediúnicos, demora um pouquinho para voltar. Isso não é perigoso, é somente você se acostumar. Simplesmente fica ali e fala, opa, estou aqui, quando estou aqui, deixa eu pensar no universo. Sabe, daqui a pouquinho você volta ao normal, não tem perigo não. Eu sei do que você está falando, porque eu também sinto dessa forma. Legal?
Bom dia para você.
Pedro, acho que não dá para passar mais uma, a gente já está em cima do horário, cara. Tá? Não tem como passar mais uma. Pessoal, nesse um minuto que está faltando, eu liberei lá no meu Instagram, @ Wagner Deloy Borges, a próxima série de palestras que eu vou fazer no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 29 de junho. Eu vou fazer palestra em 6 lugares diferentes, vão ser no Rio de Janeiro 4, que é no Recreio dos Bandeirantes, Brás de Pina, Campo Grande e Laranjeiras. Vocês veem que eu vou a vários lugares diferentes da cidade. E vou também a Duque de Caxias, onde eu cresci, e também a Petrópolis. São 6 palestras. E acontece que no Rio de Janeiro eu faço palestra em 15 grupos diferentes. Então, cada vez que eu vou, eu escalono os grupos. Não dá para ir em todos os lugares. Eu não posso ficar muitos dias lá. Eu fico alguns dias e volto por motivo de trabalho aqui em São Paulo. Então, vou retornar ao Rio em setembro. E aí eu vou em outros bairros. Ilha do Governador, Barra de Guaratiba e outros lugares, Tijuca, outros lugares da cidade. Então, cada vez eu escalono. Então, vou em junho, 6 lugares. Em setembro, devia ir a 7 ou 8. Tá? Só para avisar, ainda não tem os dados dos lugares e temas, porque eu acabei de acertar a agenda. Então, em breve, lá no meu Instagram, vão entrar os lugares, temas, datas, informações pertinentes, tá bom? Porque foi postada ontem no meu Instagram esse aviso. E aí choveu de mensagens, né? De vários lugares. Pessoal, eu não tenho como ir a todos os lugares. E onde eu vou, enche muito. E são muitos lugares. Então, eu vou tentando fazer na medida do possível do meu tempo, ok? Só para deixar tudo muito bem claro para vocês. E na outra semana, a partir do dia 23, entre 23 e 29, eu vou estar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Montenegro, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Em 7 dias eu vou estar em vários lugares, tudo cheio também. E quando eu voltar no dia 24 de abril, eu estou indo para o Japão, ficar 20 e poucos dias em 5 cidades. Ok, Pedro? Então, gente, estamos em cima do laço. Muito obrigado por você estar assistindo o programa no YouTube ou escutando pela rádio ou no site da rádio também. Quinta-feira, 19h30, estarei de volta aqui. Até mais.